Bem-vindos a mais um episódio do Tá Repreendido.
Meu, vocês não vão nem reparar, mas dessa vez a gente tá junto aqui em São Paulo.
Tipo assim, não tem nem como a gente provar, né?
Não, a gente toda vai dar na mesma, né? Mas é verdade, tá? A gente até postou foto.
De repente, talvez seja um pouco mais rápido. A gente não tem a lentidão na internet.
É verdade, a gente não vai ter aqueles perrengues de tipo, putz, tá tocando interfone, vou ter que descer, já volto.
Exatamente.
Mas a gente não alimenta nosso Instagram faz muito tempo hoje, pelo menos vai ter uma fotinho.
Um story, a gente promete.
Uma foto, né? Não é nem, quase nem stories falando, porque a gente se vê, a gente esquece.
É que a gente é low profile. É, o que a gente vai falar?
A gente é o pior tipo de influenciador. Aparece quando quer.
Pior.
Ai, aí.
Meu,
é
mas
isso.
Não, eu acho que tem piores coisas do que isso na internet.
Sim, tem. Inclusive, a gente tava comentando sobre isso agorinha. Gente, essa semana, as lives de NPC.
Meu Deus.
O que tá rolando? Sério?
Eu fiquei em choque.
Eu também.
Tipo, primeiro eu não tava entendendo absolutamente nada. Porque, na verdade, não é algo novo, né? Tipo, tá há muito tempo, acontecendo
Sério?
Há muito tempo. Só que não tinha viralizado ainda.
Ah.
Mas já existe. Tipo, tem pessoas que fazem desse, sei lá, do ano passado e tal.
Nossa, eu não sabia.
E que ganham maior grana com isso.
Mas é aqueles caras, tipo, os coloridinhos? Lembra que teve os negócios coloridinhos?
Eu lembro. Que também eu não entendi.
Eu também não sei muito bem
o que
é isso. Tipo,
gente.
É que eu nunca tinha visto, mas esse negócio dos coloridinhos, eu acho que era uma intenção de ter um público mais infantil.
Ah, sim. Não,
sei.
Eu acho que essas lives, porque era também de NPC, eu acho que começou lá fora.
Ah.
E aí aqui no Brasil, eu vi uma menina fazendo...
Uma ruiva, não era?
Acho que era... Ou era castanha?
Ah, não sei.
Não me lembro. Mas ela fazia, tipo... Ela usava um chapéu de lampião.
Ah.
E aí ela fazia, tipo... Linguiça nordestina. Obrigada.
Mentira.
É.
Que rolê que
é.
Não, e o pior é que agora eu não sei se virou uma zoeira ou se tem gente fazendo sério.
Cara,
porque a galera tá ganhando dinheiro, né?
Eu acho que estão falando sério.
E eu vi várias pessoas que começaram a abrir live assim. E tipo, por exemplo, a GK mesmo eu vi fazendo. É, que eu acho que ela fez pela zoeira, não é possível. Mas ela tava fazendo.
Ela fez
tipo,
vários
a galera...
dias.
Uhum.
Ai, isso que eu achei engraçado. Tô fazendo pela zoeira, mas tô fazendo todos os dias. É um emprego já,
já é
né?
Um trabalho. Isso. Meu, eu jamais faria isso. E aí teve um desses coloridinhos que eu vi ele fazendo uma live explicando como fazer a NPC.
Um desses coloridinhos.
Você nunca viu esse cara? Já viu?
Eu vi.
É que ele se chama coloridinho, não é? Eu tô falando coloridinho porque eu achei que era...
Ele é o rei, é o pai deles.
Aí ele tava falando assim, ele tava falando, gente, porque essas lives dão muito dinheiro, você tem que realmente investir. Se pedirem pra você imitar um leão, você tem que dar tudo de você e imitar o leão. E aí, tipo, ele vai lá e imita, entendeu?
Entendi. Mas, tipo, a do NPC, eles não imitam nada, né? Tipo, a pessoa dá um café, eles falam, café.
É.
Rosas. Eles só falam o que... Só
ah,
que...
É? É porque o jeito que ele tava explicando, ele falava que você tinha que fazer os movimentos. Tipo, o símbolozinho do TikTok. Ah, tinha que fazer um negócio meio de dancinha,
entendi.
Sabe?
Ah, eu acho que então começou assim, mas acho que agora tá meio que, tipo,
agora
qualquer
tem
várias, coisa.
Tem vários nichos, entendeu?
É muito doido isso.
Muito doido. E eu tava ouvindo que o TikTok parece que vai banir, né, esse tipo de
já
live.
Já tá banindo.
É.
Eu vi hoje o print.
Porque me falaram que, tipo, primeiro que eu acho que eles não querem pagar tanto dinheiro pra isso. E segundo, porque me falaram que o TikTok não quer ser conhecido por
claro.
Esse tipo de coisa.
Imagina, porque é um negócio...
É, tipo, eles estão querendo começar a competir com o YouTube e de repente aparece esses negócios, né?
Live de NPC. Café!
É?
Café!
Ai, gente, que
café.
Surto coletivo! É que eu acho que quem assiste, assiste pra dar risada, porque não é
total,
possível.
Total, tipo, eu vi uma pessoa falando que todos os comentários são, tipo, zoando a pessoa que tá fazendo, entendeu?
Sim.
E aí até um negócio que tem um episódio de Black Mirror sobre isso,
uhum.
Que é tipo, como as pessoas... Acho que tem um episódio que é sobre lives... E é um negócio meio macabro, assim, que as pessoas, tipo, se sentem no controle e é perverso, tipo...
Ah, eu acho que eu já vi! Porque daí eles que ditam o que você tem que
exato,
fazer, né?
Exatamente. E é, tipo, é a pessoa tendo um controle sobre você, entendeu?
Sim. Meu, e é muito louco, porque parece que a pessoa é um robô, parece que ela não vai conseguir se livrar, né? Que ela vai ter que fazer o que a pessoa tá pedindo. Ai, doideira.
Ai, gente, muito doido isso.
Doideira.
É um episódio de Black Mirror,
é,
né?
Esse
ao
foi
vivo.
O assunto da semana pra mim.
Pra mim também. Nossa. E acho que ainda vai render mais.
Também
mais
acho.
Coisa.
Também acho.
Mas, cara, eu tô muito feliz de estar aqui em São
Ai,
Paulo.
Ai, sim, finalmente. Fazia muito tempo que você não
vinha. Fazia quase um ano, cara.
Sério?
Quase um ano, eu vim em novembro.
Foi. Pra que você veio em novembro?
Eu vim pra CCXP.
Ah, não, então foi dezembro, comecinho de
então
dezembro.
Então foi dezembro.
Nossa, e aí você não veio mais.
Não vim mais.
Ah, mas eu acho que a gente nem se viu desde então,
tu
né?
Tu foi pro Rio?
Eu fui no Ano Novo, mas a gente não se viu no Ano Novo.
Não, mas a gente se viu. Tu foi pro Rio agora, esse ano?
Não fui, porque eu traumatizei
não foi.
Depois
é verdade,
do Ano Novo.
Não foi mesmo.
É?
Cara, passou muito rápido, então.
Passou muito rápido. Esse ano tá voando? Setembro eu nem vi quando foi dia 1. Tipo, a gente já tá terminando o mês.
Dia 17.
Aham. Uhum.
Que horror.
Bizarro,
gente.
Bizarro.
Ai, não vamos nem
Ai,
falar
não,
sobre
não,
isso.
Não, é um assunto sensível pra
vamos
gente.
Vamos falar sobre
foi.
Coisas piores.
Vamos,
então.
Vamos. Vamos falar sobre casos mais terríveis.
Meu caso essa semana é sobre frogging.
Ai, eu amo esse termo. Quer dizer, eu não amo, mas eu acho interessante.
Cara, é muito absurdo. Pra quem não sabe, esse termo é uma prática, na verdade, de pessoas que moram dentro da casa de outra pessoa sem essa pessoa saber. Então é tipo, você tá na sua casa normal e aí tem uma pessoa que mora com você e você
lá.
Não faz ideia.
Meu, eu acho que é um dos meus maiores medos.
Meu, é absurdo.
Eu não tô conseguindo lembrar do nome do filme que tem na Netflix que fala disso, porque é um filme muito bom, gente, vocês têm que assistir. Que tipo, literalmente a capa do filme é um pôster que o cara tá com uma máscara meio de sapo. E aí você não dá nada pro filme, só que ele tem 1 milhão de reviravoltas e começa assim, né, com os adolescentes querendo filmar, como eles conseguem fácil entrar e morar na casa de alguém por um tempo, sabe? É uma doideira. Eu vou tentar lembrar, daí a gente fala depois.
Tá.
Mas é muito bom. E tem o Parasita, né? Lógico,
o Parasita,
que é o mais
claro,
icônico.
Que é o mais conhecido.
Uhum.
Mas assim, eu achei um absurdo. Eu vou falar de alguns casos. Mas assim, tem relatos, tipo, de casos desde muito antigamente. Então, tipo, não é um negócio de agora, da nossa sociedade de agora. Tipo assim, meio que desde quando inventaram as casas, as pessoas já começaram a fazer
Gente,
isso.
Gente, como que pode? Mas, tipo, normalmente os casos são de pessoas que, sei lá, moram, não tem casa e aí vão invadir a casa dos outros? Ou é, tipo, pessoa normal também que vai pela zoeira só
não,
pra...
Não, normalmente são pessoas ou que não tem casa ou psicopatas, assim, querendo, tipo...
Com alguma intenção,
com alguma intenção,
né?
Ruim, exatamente.
Ai, credo, gente. Mas acho que aqui no Brasil não, né, tanto.
Aqui no Brasil não, a gente não... Pelo menos não se fala tanto sobre isso, né?
Eu acho engraçado que aqui no Brasil, por mais que tenha muita criminalidade, violência e tal, a gente não vê uns casos tão bizarros, né? Tipo, é de vez em quando que aparece.
Que eu acho que tem tantos outros problemas também,
né? Tipo, esses casos mais malucos de, tipo, pai prende a filha por 20 anos no porão. Tipo, não seria
não
isso
é
aqui
tanto
no Brasil,
aqui,
né?
Não é tanto. Tem, mas é bem menos aqui, né?
É, bem menos.
É que eu acho que também tem um pouco da mídia. Tipo, tudo que acontece lá fora,
tipo,
aí é um choque muito grande,
Sim.
entende? Eu acho que quando acontece aqui no Brasil, as pessoas, tipo, não reverberam lá pra fora, entendeu?
Mas, por exemplo, eu lembro que... Sabe com quem eu tava conversando esses dias? Sabe a Leia, aquela comediante alemã?
Sei.
Então, ela tava me falando que, tipo, a notícia das últimas semanas na Alemanha foi porque alguém do governo tinha, tipo, alguma coisa nazista há muitos anos atrás, falou alguma coisa assim.
Caraca.
E, tipo, é isso que tá falando nos noticiários. Tipo, não é um crime. Quer dizer, é um crime, entendeu? Mas, tipo, não é, por exemplo, uma pessoa foi morta. Tipo, não
sim,
é um negócio assim.
Sim.
É mais por causa de algo de muito tempo atrás.
E que aqui no Brasil também já acontece várias vezes, né?
Uhum.
Isso, tipo, seguido tem pessoas que são encontradas com símbolos nazistas.
Exato,
e tal.
Fazenda
e meio que,
com símbolo.
E meio que a gente nem sabe o que dá. Tipo, tá, tem uma notícia, mas não vira
e
um
morreu,
choque.
Morreu, né? É que lá
muito
também,
doido.
Eu imagino que
claro.
Isso tá em todos os noticiários, porque é um negócio muito grave, principalmente estando na Alemanha.
Com certeza.
Mas ela fala que lá não tem essa coisa, tipo, cidade alerta, que cada hora tem um crime acontecendo,
sim,
entendeu?
Da Atena.
É, e aqui é todo dia.
E metendo medo em todo mundo, e sensacionalismo.
Exato, exato.
Pior, nem pode falar muito, minha avó assiste o da Atena.
Pois é, minha mãe também, deixa lá ligado, maior entretenimento. Meu, mas o meu caso hoje, eu vou falar sobre um caso que aconteceu no Japão, e tipo, me lembrou um pouco do caso que eu falei semana passada do Tylenol, porque também foi meio que uma gangue que tentou envenenar doces. Na verdade, a gente não sabe se eles realmente envenenaram, se eles só estavam ameaçando, mas tipo, até hoje meio que ficou sem solução. Eles aterrorizaram a galera lá por vários anos, principalmente tipo, donos de indústrias de doce, e eles estavam querendo fazer eles pagarem tipo, $1 bilhão, um negócio assim, e acabou que não deu em nada, mas até hoje a gente não sabe, e tipo, eles mandaram várias cartas pra polícia, zoando eles, que eles estavam fazendo um trabalho péssimo.
Nossa.
Eles até deram tipo, nosso carro é prata, a gente passou por tal lugar. Tipo, se vocês não conseguirem depois de todas essas informações, eles são muito incompetentes. E, tipo, a polícia realmente não conseguiu achar eles.
E até hoje não tem nenhuma solução.
Não, não tem solução.
Caraca.
Muito doido, muito doido. E aí, tipo, o caso chama... deixa eu só não é. O monstro de 21 faces, porque eles assinavam desse jeito nas cartas.
Ah, eles botavam um monstro de... Mas...
Sim.
Bom, depois eu pergunto, então.
É que eu acho que você vai perguntar por que 21 faces. Mas eu acho que provavelmente é porque era uma gangue, então eram várias pessoas,
entendi,
entendeu?
Entendi.
Ou eles só decidiram que era um nome legal.
Ou era uma pessoa só e falava, a gente é uma gangue.
É, eu tenho 21 personalidades. Era uma pessoa fragmentado.
Era a menina do Fantástico.
É verdade. Nossa, meu, tá todo mundo desmascarando ela, você viu?
Pois é, era mentira, né?
Então, era mentira mesmo? Foi confirmado?
Então, eu não sei, tá muito confuso essa história pra mim.
Pra mim também, eu não sei o que que deu. Mas ao mesmo tempo eu acho que é muito sensível, porque é uma doença que a gente não estudou muito,
exatamente.
Né?
Exatamente, e não se fala muito também sobre aqui no Brasil. Tem todo um estigma do filme, né, o fragmentado.
Meu, mas pra ela tá mentindo, e no... Se bem que a gente teve grávida de Taubaté, né?
Então,
vai esperar o que mais?
Que eu acho que é até mais absurdo.
Eu acho, não, essa
foi
um surto.
Uma bola.
Imagina,
na barriga.
Como que a gente acreditou que aquela barriga era real? Nossa.
Ai, um dia a gente tem que fazer um episódio.
Sim,
da grávida.
Até pra falar como ela tá hoje, né? Porque eu nem sei o que deu.
Ah, eu acho que ela deve ter sumido.
Ela
é dona
de um
comércio.
Ela vende artigos religiosos,
ela vende artigos religiosos?
E ela não morre de vergonha? Será do que ela fez? Tipo,
não
se arrepende?
Não quer aparecer
na mídia,
mas ninguém consegue. Claro. Fazer. É, lógico.
Imagina,
cancelada, né?
O que será que se passou na cabeça dela?
Não sei,
dela?
Não sei. Eu acho que talvez ela começou a mentira e aí não teve como parar mais, sabe? Tipo, só teve
quando
que ir seguindo.
Quando ela viu, tipo, como é que agora eu vou falar que não?
É, pois é. Eu ia ser minha cara fazer isso. Eu ia falar, tá bom, agora vamos só continuar.
Ai, gente. Bom, então tá, vamos começar.
Sim. Vamos.
Engraçado agora que a gente tá junto.
Pois
a resposta
é
muito mais rápida, eu não tô acostumado.
Com certeza que vai ser mais rápido o episódio.
Bom, gente, eu vou falar sobre o primeiro caso, que é do Daniel LaPlante. Plante? LaPlante?
Acho que é.
Estranho. Bom, a Tina Bowen, ela morava numa casa e ela tava suspeitando que nessa casa tinha espíritos, principalmente o espírito da mãe dela, que tinha falecido, e que se comunicava com ela através das paredes.
Eita, sempre na parede, né? Acho que é tudo louco.
Eu acho que
casos.
Porque lá nos Estados Unidos, tipo, a parede, ela é...
Tem a fundação, né, da
é,
casa.
É, ela é como é de... Primeiro que a parede não é tijolo, é tipo um
É tudo
papelão.
Madeira, né?
É madeira?
Ah, é? Não sei.
É um negócio bem...
Tipo drywall, assim?
É, exatamente.
Tem espaço, né?
Tem, é, exatamente. Bom, e aí... ela começou a receber mensagens enigmáticas, escritas nas paredes com ketchup.
Ai, que horror, né?
Imagina você chegar em casa. Bom.
E tem uma mensagem na parede.
E o pior foi que ela...
E ela achou que é espírito da
mãe. Que era a mãe dela. Tipo, como assim?
Não, não dá.
Bom, e aí ela começou a perceber que, tipo, vários itens dentro de casa meio que não estavam no lugar que ela deixava. Tinha garrafa, tipo, bebida que ela tinha acabado de comprar e tava vazia do nada. E aí, no dia 8 de dezembro de 1986, a Tina e o pai voltaram pra casa e encontraram um cara, um estranho, dentro de um dos armários com o rosto pintado. Uma jaqueta bem americana, de college, sabe?
Sim.
Uma máscara ninja e uma machadinha na mão.
Credo! Tá, nessas horas eles já não acharam que era espírito mais.
Eu espero que não. Se bem que tu vê uma pessoa pintada com máscara, machadinha...
Você acha que você tá tendo uma alucinação, né?
Bom, e aí ele forçou a Tina a entrar, né, um dos quartos antes de fugir pra outra parte da casa... A Tina aproveitou pra sair correndo e chamar a polícia. Quando as polícias chegaram, eles descobriram
as polícias.
Que... A polícia chegou. Eles descobriram que o homem era um adolescente que se chamava Daniel
LaPlante.
Com quem a Tina tinha namorado antes.
Então
ela... E ele tava morando escondido, tipo num esconderijo, assim, mas que na verdade era dentro do banheiro. Era uma parte da casa, uma fundação, em que a parede era oca.
Ah.
Então, se escalasse a parede em cima, não tinha nada e tinha como entrar ali.
Nossa.
E ficava, tipo, trancado ali, não tinha como sair.
E a família nem devia imaginar que tinha isso na casa, né?
Nem imaginava. E aí, ele ficou ali por várias semanas e ficava brincando, literalmente, provocando eles, fazendo barulho, escrevendo coisas na parede.
É, ele não superou o namoro, com certeza.
Exatamente. Bom, depois, o Daniel, bem depois, uns anos depois... ele acabou assassinando brutalmente uma jovem professora e os dois filhos dela.
Ah, mas então ele deixou a família em paz, né?
Sim, ele foi preso e aí ele tava em liberdade, né, sob fiança, por conta disso. E aí, enquanto ele tava nessa liberdade, ele assassinou a professora e os dois filhos dela. Ele planejava assaltar a casa dela. E ele foi pego de surpresa no dia 1º de dezembro, quando ela voltou, né, mais cedo pra casa.
Ah.
E aí, ele pensou em fugir, ele disse depois pras autoridades que ele pensou em pular a janela e fugir. Mas ele optou por confrontar a professora. Ele, enfim... Aí, depois disso, ele matou toda a família.
Decidiu matar.
Exatamente.
Que triste.
Ele foi, posteriormente, ligado à cena do crime. Foi preso 2 dias depois. Ele teve o julgamento em 1988. E o júri considerou ele culpado do assassinato. E ele foi condenado a 3 penas de prisão. 3 penas de prisão perpétua.
Olha, trabalha língua!
É tipo 3 tigres tristes. É? 3 penas de prisões perpétuas.
Pesado, né?
Muito fazer pesado, um trabalho gente. Assim.
Mas, tipo, eu acho que esse caso foi inspiração pra aquele filme Boneco do Mal.
Ah, pois é.
Um pouquinho.
Falou, né?
É. Porque o boneco, tipo, a gente. Ah, gente, vou dar spoiler, mas já é um filme antigo, não é spoiler.
É, não.
Mas, tipo, o boneco acha que ele tá assombrado se mexendo pela casa, mas na verdade era uma pessoa que tava mexendo ele.
Que ai,
também
que
tava
horror.
Vivendo lá.
Ai,
eu acho que foi inspiração.
Ai,
eu odeio
consigo.
Também. E nem é um filme bom, tá, gente? Tudo bem dar spoiler.
Não assistam.
É, eu não achei muito bom.
O próximo caso é da Pamela Anderson, que é uma atriz.
Eu tô chocada com isso.
Sim, é bem bizarro. Pra quem não sabe, a Pamela Anderson é uma atriz, modelo, que ficou muito famosa em Baywatch, que foi, tipo, uma série icônica nos Estados Unidos, em que ela era uma salva-vidas, e ela tinha um maiôzinho vermelhinho, e corria na praia, no sol da Califórnia e tal. E, bom, basicamente, foi uma fã, né, claro. Sempre quando alguém famoso é um fã.
Um stalker.
Exatamente, uma fã completamente doida, em 2001, se mudou pra casa de hóspedes que ela tinha. Isso é uma coisa curiosa também, porque, tipo, a Pamela Anderson, obviamente, tem uma mansão enorme e uma casa de hóspedes no mesmo terreno.
Sim.
Não tem como ela ter controle de
tudo
que tem
tá
dentro
lá.
Da casa.
Não, e o pior é que lá também nem tem muro, muitas vezes, né?
Exato.
Nem é tão guardado.
Exato.
E, tipo, imagina você morar numa mansão. Geralmente mora pouca gente. Como que você vai saber quem tá nos outros quartos? Às vezes tem, tipo, 15 quartos.
Exatamente. E, tipo, como você... Tipo, se alguém mexeu em alguma coisa.
É,
você
muito.
Você nem sabe, é tanta
não,
coisa.
Você nem lembra de como tá a sua casa.
Então... A Pamela, ela tava...
Por isso que
tava...
a gente não compra mansão, por isso que eu não tenho.
É,
tipo, eu prefiro
imagina.
Morar no apartamento de 60 metros.
É, daí ainda você tem um hóspede que nem paga aluguel.
Exato, imagina.
Nem divide nada.
Né?
Ainda fica
nem
bagunçando.
Ajuda a pagar,
Que horror. Bom, gente, a Pamela, ela tava, assim, no auge da carreira, né? Quando ela percebeu, ela viu, na verdade, pela janela, um rosto de uma mulher na casa de hóspedes dela. E ela não sabia quem era, e a casa era pra estar desocupada,
vazia,
não era pra ter
né?
ninguém, só ela, exatamente.
Mas ela achou que era um fantasma também.
E aí depois ela viu que era uma moradora de rua, que tava morando na residência, né, de hóspedes. E ela tava vestindo um dos maiôs que ela usava na série, inclusive,
mentira!
De Baywatch, o maiô vermelho. E aí ela também tinha recebido uma carta, que depois ela associou a ela, a essa moradora, que dizia o seguinte: não sou lésbica, só quero tocar em você.
Que pesado!
Exatamente.
Meio maluca.
Exatamente. E, tipo assim, foi muito bizarro, porque essa mulher, ela teve que entrar dentro da casa principal, entrar no quarto da Pamela
pra pegar
o maiô, vestir o maiô. Tipo, foi muito bizarro. E depois a Pamela contou que ela
e
tava
ela
com dois
percebeu,
bebês.
Nem percebeu, né?
Nem percebeu.
Ai, que horror.
E, tipo, ela tava com dois bebês em casa, tipo, quando ela viu o rosto, ela ficou completamente apavorada.
Uhum.
Aí ela chamou o segurança, e agora vem uma parte bem bizarra, porque ela chamou a equipe de segurança dela, eles não conseguiram encontrar a mulher... Uhum. E aí depois de entre 3 e 4 dias, a mulher viveu dentro da casa da Pamela Anderson sem ser encontrada,
principal.
Sem ser detectada na casa principal. E ela roubava
Ai,
comida,
que medo.
Roubava... Imagina.
E ela tava lá, ela ficou lá, eu ia sair.
Eu
até encontrarem.
Ficou. Pois é, esse detalhe eu não sei.
Credo, que tenso.
Por fim, a polícia chegou a prender a mulher.
Uhum.
Eles também recuperaram o maiô dela. E aí, depois disso, a Pamela conta que ela trancou todos os maiôs dela dentro de um cofre pra não correr mais o risco. Mas imagina,
gente,
completamente...
Gente, que horror!
Apavorante.
Muito, muito. É, mas eu acho que eu tenho medo dessas casonas grandes, realmente. Tipo... Até de espírito também. Imagina se houve um barulho do outro lado da casa.
Cara, mas agora... Eu acho que esse também... Depois de ver esses casos... Agora, se eu ouço o barulho, eu não vou mais achar que é espírito.
Vai achar que é uma pessoa,
uma
né?
Pessoa,
é. Mas você lembra quando eu tava lá na XD? A gente falava muito isso também.
Verdade.
Que, tipo, se a gente ouviu uma coisa... A casa era muito grande. A gente não
verdade.
Sabia o que tava acontecendo do outro lado. Se entrasse
e outra,
alguém...
Ela não tinha muro.
Não, era condomínio. Tipo, se alguém entra no condomínio meio assim,
uhum.
pode ficar lá.
Pode
a gente
ficar
nem
morando
saber.
Lá. É. É verdade. Bom. O próximo caso é... Aconteceu na Carolina do Norte. É uma estudante universitária, que o apelido era Maddie, reparou que coisas estranhas estavam acontecendo. Ela morava num dormitório de universitário. E aí ela viu que, tipo assim, coisas meio de atividade paranormal também.
Sempre
que nem
o primeiro
a gente
pensamento.
Falando, tipo, barulhos estranhos, as roupas dela, tipo, sumiam do nada. Do nada, tipo, tinha... sabe quando a mão engordurada, quando bota a mão em alguma
sei,
coisa e fica,
fica
a
marca?
Exatamente. Tudo isso começou a aparecer no quarto dela, no dormitório dela. E aí, em 2019, ela morava perto da faculdade.
Nossa, super recente.
Super recente. E ela começou a reparar, tipo, camisas faltando, calças faltando. E depois... Um tempo depois, ela descobriu que era um homem de 30 anos, que se chamava Andrew Swofford, que tava escondido dentro do armário dela.
Nossa, mas no armário? Devia ser um puto armário, né?
Então, ela ouviu um barulho dentro do armário.
Tipo, no quarto dela? Imagina se dormir com alguém ali. Nossa, mas ela não abriu o armário, será?
Então, ela ouviu esse barulho e ela achou que era um guaxinim. Tipo, parecia um guaxinim, porque lá é muito comum, né?
Sim.
E aí ela falou, tipo, em voz alta, quem tá aí? E, tipo, a pessoa respondeu.
Mentira!
Ele falou, ah, meu nome é Drew... Dentro
Oi,
do armário.
Tudo bem?
Prazer.
Gente.
E aí ela abriu a porta do armário e ele tava lá dentro vestindo as roupas dela, com as meias dela, os sapatos dela. E também tava com uma mochila cheia de roupas dela.
Meu Deus, será que ele tava planejando levar embora?
Foi completamente apavorante.
Uh-huh.
E tipo assim, ela tava só com os colegas de quarto, né, que ela tinha. Ela ligou pro namorado. E aí ela começou a conversar com ele pra manter ele distraído. Ela também não queria, tipo, preocupar ele porque
Sim.
ele podia ficar violento. E enquanto ela esperava o namorado chegar, ele experimentou o chapéu dela, ficava se olhando no espelho, experimentando
Meu
as
Deus.
Coisas.
Melhores amigos, né?
É,
Melhores
tipo, como
amigos,
se não fosse
já.
Nada. É porque eu acho que pra ele já conhecia
sim.
ela, já sentia íntimo.
Putz, sim, tem isso, é verdade.
Imagina. Bom, e aí no momento ele chegou a elogiar a aparência dela e pediu um abraço. Mas ela não deu e ela também falou que ele, tipo, nem não
bom,
tentou nada.
Bom,
é.
Pelo menos.
Aí ele foi preso logo em seguida. Até hoje, nem a Maddie nem a polícia sabem como ele entrou lá dentro. E não foi a primeira vez que a Maddie e as colegas dela de dormitório encontraram homens dentro do apartamento. Dois meses antes, elas chegaram em casa e encontraram dois estranhos na sala de estar.
Ai, credo. Nossa, mas elas precisam aumentar a segurança dessa casa.
Então, daí eles trocaram as chaves.
Sim.
E aí, depois... Teve
gente,
isso.
Imagina se você chega em casa e tem alguém sentado, assim?
Como?
Credo!
E, tipo... Tanto esse caso deles estarem sentados no sofá, quanto o caso do cara que tava no armário e respondeu, era tipo como se não fosse nada,
Sim,
né?
Sim, eles tranquilos, né? Mas você sabe que eu lembro que teve uma vez que uma amiga minha, ela chegou bêbada de uma festa e aí ela errou o apartamento. E tipo, eu acho que eles deixavam a porta destrancada, porque ela abriu a porta, aí tava tipo o casal assistindo TV. Aí eles se olharam dela e falaram, ah, errei. E saiu e foi pro apartamento dela. E eu ficava muito assustada também.
Agora imagina você tá em casa e abrem a porta.
É. Ah, mas também, é que antes eu deixava destrancado, né? Eu não
pois
posso falar nada. Mas, tipo, não dá, né? Não dá pra deixar destrancado,
não, gente.
Não dá,
a gente nunca sabe.
Não.
Ai, que horror. Bom, o outro caso é do conhecido como Homem-Aranha de Denver. Ele é um caso um pouco mais antigo e também um pouco mais violento. Foi antes de existir o Homem-Aranha de verdade.
Ah, é?
Aham. Mas, ele também não era um herói, ele era um assassino. E, bom... O ocorrido aconteceu no dia 17 de outubro de 1941. O Philip Peters, bem antigo, era um homem aposentado, ele estava sozinho em casa. Os filhos já não moravam mais com ele, a esposa dele, a Ellen, ela estava se recuperando em um hospital. Morava com ele, mas como ela tinha quebrado o quadril, ela estava no hospital, então ele estava completamente sozinho. Ele entrou na casa dele de noite e encontrou um homem magro, pegando as coisas dentro da geladeira. Os dois começaram a brigar, e aí o...
Tipo, o cara tava pegando as coisas na geladeira do outro, nem a dele, mas começou a brigar.
Exatamente. E aí acabou que o intruso espancou o Peters até a morte.
Meu Deus! Deus, que horror. Horrível, horrível.
Por isso que tranquem a sua porta,
sim,
gente, pelo amor de Deus.
Sim, exato.
Uma hora depois, os vizinhos do Peter encontraram, né, o corpo dele, chamaram a polícia. As autoridades não encontraram ninguém dentro de casa, nenhum sinal de pra onde o cara tinha ido, de como ele tinha entrado. E aí começou a investigação. A Ellen saiu do hospital, recebeu alta, viúva,
ah,
né?
Coitada, nem tava lá.
Exatamente. Voltou pra casa e começou a morar sozinha nesse mesmo local.
Corajosa, hein?
Corajosa. Pouco tempo depois, ela começou a perceber coisas estranhas acontecendo. Comida que sumia, sons, coisas que não estavam onde ela deixava. E aí ela começou a se convencer de que a casa era mal assombrada.
Gente, não, gente. Vamos pensar sempre em pessoas primeiro.
Exatamente. E aí, depois de algum tempo, ela se mudou, né, pra cidade junto com o filho dela. E a casa ficou completamente vazia. E aí os vizinhos continuaram relatando sons estranhos e cheiros ruins vindo da casa que tava vazia. E cada vez que chamavam a polícia, eles não encontravam nada. Não tinha nada, ninguém, sinal de ninguém. E aí uma noite, em julho de 1942, o detetive Roy Blockson e Bill Jackson ficaram vigiando a casa pra entender o que tava acontecendo. E ninguém tinha relatado nada, mas eles viram um homem dentro da casa, e aí eles entraram, e quando eles chegaram lá, o homem não tava, ele tinha sumido, desaparecido.
Ai,
nem sinal do homem. E aí eles ficaram super intrigados, e eles ouviram um barulho vindo do sótão. E aí tinha uma entrada que ficava dentro de um armário no andar de cima da casa. E aí eles viram duas pernas, tipo, quando eles abriram o armário, eles viram duas pernas entrando num buraco no forro.
Ah, ele tava
escondido.
Só que,
tipo,
lá o tempo todo.
Muito no alto. Tipo, pra ele chegar, ele teve que fazer todo um... Tipo, meio Homem-Aranha mesmo. Tipo,
ai,
botar a perna aqui escalando, só que meio com o peso do próprio corpo e tal. Por isso que ele ficou conhecido como
o Homem-Aranha.
O Homem-Aranha, exatamente. Mais tarde, né, a polícia descobriu... bom, eles descobriram, na verdade, quem era esse homem. Era Theodore Connies. Mais tarde, descobriram que o Theodore conheceu o Peters através de um clube de guitarra, né, da cidade. E quando o Connies estava passando por momentos difíceis na vida, ele foi pedir ajuda pro Peters. E aí, ele descobriu que a casa estava vazia, porque o Peters não estava em casa.
Porque a mulher estava no hospital.
E
também,
aí, ele decidiu invadir e roubar a comida que tinha. Que aí foi quando o Peters chegou e aconteceu tudo que a gente já
Nossa,
sabe.
Nossa, gente. Nossa, e que mancada, né? Porque, tipo, o cara tava ajudando ele, e aí, sei lá, teve um acesso de raiva e espancou até a morte.
Exatamente, exatamente. E, bom, basicamente foi isso. A polícia descobriu que ele fez, tipo, uma espécie de ninho dentro do sótão. Ele tava vivendo lá, por isso que tinha também os odores,
sim,
que os vizinhos relatavam e tudo mais. Ele foi condenado por assassinato e foi sentenciado à prisão perpétua.
Gente, que terrível, que medo.
Que absurdo, né?
Muito absurdo. As pessoas não têm a noção, não têm noção nenhuma.
Cara, eu não fazia ideia que existiam tantos casos tão recorrentes assim.
Eu também não, eu também não.
A gente sabe que acontece, mas, tipo, dá um pouco de medo,
dá,
né?
Dá muito!
Em saber que é tão comum.
É que, tipo, eu acho que a gente que mora em condomínio é um pouco mais difícil, né? Porque... sei lá, você tem que ter um porteiro lá pra autorizar a entrada, assim. Mas imagina se vem uma pessoa aleatória e aí se escondeu e pronto.
Exatamente.
Tá aqui pra sempre.
Ou entrou, tipo, por algum lugar que às vezes não tem... o porteiro não tem câmera, não tem acesso e tal.
Meu, é igual aqui no meu prédio, que vira e mexe acaba a energia, o portão fica meio aberto.
Ai,
tenso,
que medo.
Tenso.
Sim, muito tenso.
Tem que sair, tem que estar esperto, né, gente? Bom, vou falar do meu caso, então. Meu, esse caso eu fiquei bem surpresa, porque eu nem conhecia. É uma novidade pra mim.
Eu nunca ouvi falar também.
Bom, tudo foi na década de 80. Durante 17 meses, o caso ficou conhecido como Glico Morinaga. Tinha uma gangue misteriosa que usou sequestro, extorsão e chantagem pra paralisar a indústria de doces no Japão. E como eu falei, eles nunca foram pegos.
Que estranho isso, né? O que, que eles ganhariam paralisando a indústria de doces?
Então, aqui eu acho que eles queriam paralisar pra... bom, vamos falar, né? Mas pra eles,
ah, tá.
Pra eles pagarem pra não continuar perdendo dinheiro, entendeu?
Entendi.
Bom, aí o caso que ficou mais enigmático foi o sequestro desse cara, o Glico Morinaga, por isso que tem o nome dele, o caso. E aí teve essa entidade misteriosa chamada o Monstro de 21 Faces, que era a forma que eles escreviam nas cartas. E aí, durante um ano e meio, na década de 80... eles começaram aterrorizando essa primeira empresa chamada Ezaki Glico e Morinaga. E também tinham outras empresas alimentares, mas tipo, essas foram as principais. E aí, eles começaram a sequestrar executivos das empresas. Essa Esaac Glico era famosa por um doce muito conhecido chamado Pock.
Pock?
Pock. Mas é P-O-C-K-Y. Pock. É. E aí, no dia 18 de março de 1984, o Glico ganhou destaque por esse motivo, né, dele ter sido sequestrado. Alguns homens mascarados invadiram a casa dele, ele era o presidente da empresa, e foi muito... Não foi engraçado, coitado, né? Mas ele tava tomando banho, então, tipo, ele tava pelado.
Ah, o pior pesadelo de todo mundo.
Sim! É o nosso trauma, né, de alguém entrar e tá tomando banho.
Exatamente. Ou, muito. Tipo, tu tá dormindo pelado.
Sim, exatamente. E aí, era 9 horas da noite, mais ou menos, eles amarraram a esposa e a filha dele, e aí arrastaram ele nu da banheira.
Nossa, coitado.
Aí eles jogaram ele na traseira do carro, e aí eles saíram andando, e ele não sabia pra onde, né? Os sequestradores exigiram 1 bilhão de ienes pra o resgate dele, só que ele conseguiu escapar. Tipo, foi bem bizarro. Eles deram roupas pra eles, né? Pra ele não ficar nu. E ele tava amarrado com umas cordas. Aí ele conseguiu soltar as cordas, conseguiu ir andando até uma porta dos fundos.
Caraca,
e saiu correndo.
Muito Kingo.
Muito! E aí ele encontrou algumas pessoas que estavam trabalhando ali perto e ajudaram ele a voltar pra casa, né? Mas, infelizmente, esse terror aí tava só começando dessa galera. E aí ele nunca viu quem sequestrou. Ele não conseguiu identificar ninguém, não viu ninguém. E aí, depois de um tempinho, 6 carros da fábrica da Glico foram incendiados. E aí também enviaram pra empresa um recipiente com ácido clorídrico. Eles estavam fazendo um terrorismo mesmo, sabe? E aí foi ao mesmo tempo que eles começaram a enviar as cartas ameaçadoras que foram publicadas nos jornais. Eles começaram assim, para os idiotas da polícia.
Nossa!
Aí ele falou, vocês são todos estúpidos? O que diabos você está fazendo com toda essa mão de obra? Tipo, pra falar que tinha um monte de policial investigando e não tava
Caraca,
conseguindo pegar eles.
Eles ainda eram, tipo assim, críticos.
Exato!
Tipo assim, o que vocês estão fazendo
trabalhar.
Com o dinheiro público?
Estão fazendo o quê? Estão saindo pra passear? E aí eles deram pistas como a cor do carro, que era cinza, onde eles compravam os doces, o supermercado, que era uma grande rede, mas eles falaram até, tipo, o supermercado específico que eles estavam comprando os doces pra posteriormente envenenar. E aí eles terminaram a carta com uma ameaça, falando, devemos sequestrar também o chefe da polícia da província?
Meu Deus. Ameaça?
Sim. E é claro que tava todo mundo em choque, né? Sim. Tava todo mundo com muito medo. E aí eles assinaram a nota como monstro de 21 faces e, de acordo com eles, era uma homenagem a um ladrão que mudava de forma em um romance de 1963 que chamava O Demônio das 20 Faces. Por que eles colocaram 21? Não sei. Mas nem isso ajudou também os policiais com as pistas pra encontrá-los. E aí as ameaças só pioraram. Em maio, um mês depois, mais ou menos, eles afirmaram ter colocado vários pacotes de doces Glico com cianeto nas prateleiras das lojas. Por isso que eu lembrei do caso do Tilenol, que era cianeto.
Caraca,
também.
Que medo disso.
E aí, depois dessa carta, tipo, o pânico foi pro Japão inteiro. Eles não especificaram quais doces eles envenenaram. Então, tipo, a empresa meio que tirou tudo de circulação.
Ninguém ia correr o risco.
Não que alguém quisesse comer, porque a galera já não tava comprando.
Sim.
Mas ainda assim, eles tiraram tudo de circulação. E aí, os lucros despencaram. Eles tiveram que mandar embora cerca de 1.000 trabalhadores na empresa.
Nossa.
E essa estratégia dos sequestradores fez eles gastarem perderem 130 milhões de ienes.
Caraca.
Então, eles perderam muito dinheiro.
Tipo, paralisou mesmo.
Sim, o pior é que a polícia nunca encontrou nenhuma evidência que eles envenenaram mesmo os doces.
Então, pode
então eles estão blefando.
Caraca.
Mas quem que, tipo, o que vai fazer? Tem que,
claro, tem que tirar,
se precaver,
adianta,
né? E aí, um mês depois, em junho, ele parecia que eles estavam meio que deixando de fazer aquele terrorismo, eles ficaram meio cansados. Eles falaram que o presidente da Glico já andou de cabeça baixa por muito tempo. E eles falaram que no grupo deles também tinha uma criança de 4 anos que ela chorava por causa do presidente, porque ela não podia comer o doce que ela gostava tanto, porque não tinha mais em circulação.
Nossa.
Então eles estavam de saco cheio, que a criança estava enchendo o saco também, e parece que eles decidiram parar de encher um pouco de saco dessa empresa.
Meu Deus!
Só que aí eles se concentraram em uma outra empresa, que aí era outra parte dessa mesma empresa, chamada Morinaga. E aí ele exigiu dinheiro dessa empresa também, e aí eles se recusaram a obedecer, claro, e aí eles enviaram outras cartas ameaçadoras, falando que eles tinham acrescentado um sabor especial.
Ai, meu Deus.
Falando, o sabor do cianeto de potássio é um pouco amargo. E também explicaram que eles tinham deixado 20 caixas em lojas de outras cidades, tipo, de uma cidade chamada Hakata, eu acho que é assim que pronuncia, até Tóquio. Então, tipo, não dava pra saber aonde eles deixaram, se eles realmente tinham deixado. Mas, ah, daí eles falaram que não era pra eles se preocuparem, que tinham bilhetes nas caixas.
Ah, bilhetes.
E aí, a polícia encontrou essas caixas, estava escrito perigo, contém veneno, você vai morrer se comer isso, assinado o homem misterioso com 21 faces.
Meu Deus!
E aí a polícia por meses fez de tudo pra encontrar esses caras, porque parecia ser mais de uma pessoa. É, e aí ameaçavam as outras empresas também, eles examinaram tipo imagens de câmera de segurança, divulgaram áudio de uma mulher e uma criança exigindo dinheiro em nome do grupo que eles tinham mandado.
Tipo, tinha muita coisa e mesmo assim a polícia não conseguiu seguir nada pra, não. Tipo, pelo menos chegar em alguém, assim.
Não. Tipo, até esse áudio, eles nunca conseguiram identificar quem era a mulher que tava falando, quem era a criança.
Nossa.
Nada. Tinha algumas pistas. É, uma câmera de segurança flagrou um homem colocando os doces em uma prateleira. E aí a polícia apelidou esse cara de o homem gravado em vídeo. Porque eles viram na imagem de segurança. Bem criativo.
O nome.
Tosco, né? É, parece que a polícia tava passeando mesmo, né? Tipo, ah, vamos criar um nome aqui também. O homem das 21 faces, agora o homem gravado
no
vídeo.
O homem gravado em vídeo. E é o quê? O homem que tá no vídeo.
Pois é. Autoexplicativo. E aí eles também notaram um espectador agindo de forma suspeita durante uma tentativa de entrega de dinheiro. E chamaram ele de o homem dos olhos de raposa.
Gente, coisa mais estranha.
É. Parece que o trabalho dele estava sendo apelidar as pessoas.
Que é isso?
Mas ainda assim, por mais que eles tivessem visto os homens, nunca conseguiram identificar eles. E aí, em agosto de 85, tipo, já fazia, sei lá, quase um ano, mais de um ano, né? É, a polícia estava fracassando muito. E aí, o chefe da polícia, meu, ele estava, tipo assim, depressivo, que ele não conseguia fazer nada, que ele não conseguia achar esses caras. E olha o que ele fez. Ele jogou querosene na própria cabeça e atirou fogo nele mesmo.
Como é que é? Meu
Sim.
Deus!
Olha que pesado, né? Tipo, ele, parecia que ele tava num estado que, assim, ele não
ele
aguentava mais
choque.
O fracasso.
Caraca, nossa, que horror.
Pois é, e aí, tipo, gerou uma morte esse caso, né? E aí, esse monstro de 21 faces, ele reagiu a esse episódio. Eles falaram que foi estúpido da parte dele, mas parece que eles deram uma segurada também depois disso, sabe?
Uhum.
Eles apresentaram as condolências dele. É, eles falaram que eles não queriam mais torturar as empresas de doces. E aí ele falou, ah, se alguém mais chantagear essas empresas, não somos nós.
Uhum.
É alguma pessoa que tá copiando a gente. E eles também acrescentaram, somos bandidos, isso significa que temos mais a fazer, além de intimidar empresas. E aí ele falou que, eles falaram que é divertido ser o bandido. É, mas que, sei lá, eles iam parar agora e assinaram de novo como monstro de 21 faces. E essa foi a última vez que alguém ouviu falar dessas pessoas. É, ninguém tinha sido envenenado nunca pelos doces. E também, tipo, ninguém pagou um grande dinheiro pra eles também,
uhum,
pela extorsão. Então ficou por isso mesmo. A polícia chegou a investigar 125 mil pessoas,
nossa,
incluindo a Yakuza,
caraca,
a Coreia do Norte. Tipo, perseguiram milhares de pistas, mas nunca conseguiram identificar ele. E aí hoje o prazo prescricional também expirou,
passou.
Tipo, não vai ter como prender ninguém. É, e mesmo que eles aparecessem, a polícia não ia poder acusá-los. E aí, tipo, é um dos casos mais estranhos e sem solução do Japão.
Caraca, tô chocado.
Bizarro, né?
Muito bizarro. E assim, até os próprios bandidos não conseguiram nada.
Não.
Tipo, eles só atacaram terror nas pessoas, nas empresas.
Parecia que eles estavam se divertindo só, sabe?
É.
E eu não acho que eles esperavam também que o cara ia tirar a própria vida, porque daí ficou mais sério,
sim,
né? Tipo, o mais grave que eles fizeram foi o sequestro.
É.
Que a gente não sabe o que poderia ter virado,
é,
né? O que eles iam fazer com o cara se ele não escapasse.
É verdade.
Mas ao mesmo tempo, eu tenho a sensação de que eles facilitaram pra ele escapar.
Pois é, parece que
estranho.
Era mais pra assustar, né?
É.
Parece. Ele escapou muito fácil.
Sim. E eu acho que eles blefaram mesmo com os doces, quiseram tocar o terror.
É, se nunca foi encontrado nenhum. E aquela caixa que foi encontrada dos doces?
Então, eu acho que não.
Pois é.
E mesmo que tivesse, se tá escrito que tá envenenado também, sabe?
É.
Eu não cheguei a ver se eles fizeram testes pra ver se realmente tava envenenado. Mas a polícia, pelo que eu li, a polícia nunca achou nenhum vestígio de veneno em nada.
Então era blefe.
Uhum.
Que loucura.
Doideira,
que
né?
Doideira. Muito doido. Bom, gente.
É isso.
É isso. Esse foi mais um episódio, dessa vez quase ao vivo.
Quase ao vivo, porque, só faltou o vídeo.
Porque gravamos e postamos minutos depois, então vocês estão ouvindo esse episódio quase ao vivo.
É, e olha só, a gente nem vai precisar editar, né? Eu achei que foi super bem.
Foi ótimo. É. Vamos só postar.
Exato,
é
só postou,
isso.
Pronto,
a gente
tá bom.
Muito
foi ótimo. É isso, gente, que venham mais casos presenciais, hein?
Exatamente.
Mais episódios.
Vem aí.
Pois
beijos.
É. E até a próxima.